Também eu desejo as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Desejo a todos as ricas bênçãos de Deus de coração. Vocês sabem, se fala-se muito, então a voz fica um pouco desgastada, mas no coração nós permanecemos frescos. Por ontem à noite, sou muito grato e eu pude, com aquilo que o irmão Rus disse, estar em plena concordância. Todas as vezes fica cada vez mais poderoso, todas as vezes nós compreendemos mais daquilo que Deus fez, o significado, o propósito e o sentido daquilo que de fato aconteceu. Nos dias de Jesus, justamente o ministério profético foi a separação. Nisto, os espíritos se discerniram. Uns disseram: ninguém pode fazer as obras a não ser que Deus esteja com ele. E os outros estavam suspeitando que ele fosse Beelzebu e estivesse em aliança com o diabo. Uns aceitaram, os outros rejeitaram. Uns foram abençoados, os outros saíram vazios. Da mesma forma, foi nessa geração. Sinais e milagres somente não foram, mas esse dom especial da revelação. Nisto, os espíritos se discerniram, pois com sinais e milagres, muitos, pelo menos algumas centenas, podiam se deixar ver e ouvir. Mas o dom que o irmão Branham teve como direto sinal do Messias, isso nenhum teve e nenhum terá. Não pode ser imitada. Esse foi o último sinal que foi dado à congregação. Também isto eu já expliquei aqui, ou disse, como anjo do Senhor passou ao irmão Branham, ou mencionou as passagens bíblicas respondentes a ele. Ele mencionou João 1, João 4, e referiu-se ao ministério de Jesus naquela época, e lhe explicou que o Senhor somente foi enviado aos judeus e aos samaritas, mas não às nações. Ele não foi. Que agora, todavia, o tempo das nações chegou e está indo ao seu fim, e que o mesmo ministério e o mesmo dom, então, é dado à congregação como último para poder se decidir. Quem reconheceu? Então, não se trata somente que aqui nós apresentemos ou coloquemos no ponto central um homem com o ministério. Trata-se que nós, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que usou um ser humano, um homem, que coloquemos ele no ponto central e saibamos, Deus fez. Vocês viram como o irmão Branham estava lá sem poder se ajudar? Ele disse: eu não posso fazer nada a partir de mim. Mas o Senhor fez. E por isso somos gratos. Mas como mencionado já, quem reconheceu, a quem o braço do Senhor foi revelado? Eu ouvi pregadores renomados como eles passaram seu juízo já sobre o irmão Branham. De fato, passou como uma pontada no coração. Mas repete-se, assim como naquela época, também agora teve que ser. Quando o Senhor pôde dizer tudo às pessoas, para aqueles aos quais haviam sido mencionados, foi precioso. Os outros, eles tinham suspeitas. Quando ele disse à mulher no poço como se passava com ela estava dominada e caminhou à cidade e disse: venham e vejam a quem encontrei. Não é esse o Messias? Ela evangelizou. Isso também é permitido às irmãs. Cada irmã pode dar testemunho daquilo que ela vivenciou com o Senhor. Se não faz isso, então talvez não vivenciou nada com o Senhor. Mas se uma irmã pega a Bíblia na mão e começa a querer ensinar, então ela perdeu o seu lugar totalmente. Não. Tudo sempre no contexto correto e no lugar certo. Quando o Salvador, naquela época, disse aos dois discípulos: ide à cidade, e lá encontrarão um homem, ele tem um vaso de água, fale a ele: na tua casa, o Senhor quer ter a Páscoa. Ele podia dizer a outros, ele disse a outro: lá encontrarão um asninho, tragam aqui, porque o Senhor necessita deles. Assim se cumpriu a Escritura. Ele pôde dizer a Pedro: jogue o anzol, porque o primeiro peixe que buscardes, ele tem o dinheiro na sua boca. Paga o imposto para você e por mim. O Senhor, ele teve esse ministério profético, e o mesmo se repetiu agora. No Antigo Testamento, aconteceu quando o Senhor, com dois anjos, veio a Abraão. De acordo com Gênesis 18, e o Senhor disse-lhe o que Sara pensava em seu coração, e disse: porque ela riu, e ela estava na tenda, ele sequer a viu, e mesmo assim ele pôde revelar os pensamentos do coração. O Senhor Jesus disse: como foi naqueles dias, assim será nos dias do Filho do Homem. Vocês percebem o termo? Não nos dias do Filho de Deus, não nos dias do Filho de Davi, assim será nos dias do Filho do Homem. Profeticamente, Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, Redentor, Filho de Davi, Rei, tudo ordenado novamente. Isto eu já mencionei. Quando João, na ilha de Patmos, esteve, ele viu um que caminhava no meio dos sete castiçais de ouro. Ou como ele o viu, como filho do homem. Isso nós temos que atentar também aqui. Cada denominação tem seu lugar no contexto no qual foi dado. Hoje, nós seguiremos com algumas comparações. Eu espero que a palavra, mesmo se eu falo lentamente, que tenha uma atuação rápida, um efeito rápido. Vocês são dependentes de como o pregador aqui na frente enfatiza as coisas? Não, certamente não, porque isto ainda quero vos dizer. Nosso Senhor, ele leu do profeta Isaías e se sentou. Ele sequer fez aí um show de poder, ele se sentou. E palavras preciosas vieram da sua boca. E as pessoas estavam surpresas e falaram: ele está ensinando com plena autoridade divina, quem é este homem? E assim, nós queremos dar a chance à palavra para atuar em nós e cumprir aquilo para o qual foi enviada. Eu creio que se torna cada vez maior para nós que nós temos o privilégio, no fim do tempo da graça, podemos viver aqui. Temos o privilégio de não ficar tentando adivinhar ou interpretar, mas temos a clara revelação de Deus e da palavra. Todo o conselho de Deus de podermos ver isso através da revelação. O Senhor não fala em parábolas conosco, não em charadas, Ele fala livremente, abertamente com todos nós. Aquilo que anteriormente estava oculto, agora foi revelado. Nós também vimos isso, que os contextos na Escritura se tornam cada vez mais claros. Nós vemos as ligações de passagem bíblica a passagem bíblica, de alto a novo e de novo ao velho, Antigo Testamento, e vemos uma harmonia divina. Também por isso somos gratos a Deus. Eu penso que com direito podemos dizer, no decorrer dos últimos anos, Deus nos ajudou e nos guiou de clareza a clareza. Ele também fará isso adiante. Também é nosso anseio, nesse lugar, que vocês que não poupam esforços e custos têm ainda, que vocês sejam abençoados espiritualmente e que cheguem ao seu custo assim, dessa forma, que a palavra de Deus se torne preciosa a vocês, que ninguém tenha que dizer, talvez eu deveria ter me poupado essa viagem, mas que todos pudessem dizer, foi bom ter estado aqui, que todos possam ter se alegrado pela palavra, especialmente se penso nos nossos amados irmãos da Finlândia, que fizeram uma viagem tão longa, eles desculparão se eu faço a consideração. Um voo de Düsseldorf para Nova York e de volta custa menos do que um voo de Helsinki da Finlândia para cá. Sim, há coisas diferentes no campo dos voos. E se sabe-se que custo tem essas viagens e que as pessoas elas economizam o ano inteiro, então elas vêm para ouvir a palavra de Deus. Então sabe-se que anseio eles têm pela palavra do Senhor. Deus possa vos abençoar. Deus possa estar convosco. Se nós não dizemos sempre assim, mas de fato carregamos em nossos corações, creiam em nós. Nós não temos olhos fechados e abertos, fechados e ouvidos fechados, mas nós vemos e ouvimos, mas Deus vê mais. Deus vê o anseio e Deus os acalmará. Louvado, Ele saciará esse anseio. Louvado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Vamos, com a ajuda de Deus, continuar com a contemplação da palavra. Lemos do Evangelho de Mateus. Vamos ler. Capítulo 23, versículo 9. Uma palavra muito conhecida de todos nós. Mateus 23. Somente o versículo 9. Aqui está escrito: e a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é nosso pai, o qual está nos céus. Vocês perceberão logo aonde isso vai sair, talvez você já perceba agora. Nós faremos comparações para vos mostrar que em cada campo compreensão espiritual é necessária. De um lado, nos é dito, nós não devemos chamar ninguém pai na terra, porque um é nosso pai, e esse está no céu. E do outro lado, Paulo diz, em Cristo eu sou vosso pai, me tornei vosso pai através do Evangelho. Como podemos aqui ligar as coisas uma com a outra? Como podemos uni-las? Vamos ler adiante. Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Aqui está de Abraão. Nós todos conhecemos a passagem. Romanos, capítulo 4, versículos 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Jesus disse: não deveis chamar a ninguém nosso pai, porque um é nosso pai e esse está no céu. Aqui Paulo escreve aos Romanos, nesses curtos versículos, duas vezes o termo pai, com referência a Abraão, pai dos circuncisos, pai dos incircuncisos, e então ele resume e escreve como no fim do versículo 12 lemos, mas também nas pisadas da fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Nós percebemos, então, que há diferenças, e nós lemos adiante, antes de chegarmos ao ponto culminante, Romanos capítulo 4, então, mesmo capítulo, aqui nós lemos versículos 16 e 17. Romanos 4, 16 e 17. Porque a lei, portanto, é pela fé, para que seja, versículo 16, que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, ou determinei, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Também esse, para ressaltar esse versículo, Abraão creu a Deus. Ele creu a Deus em todos os sentidos. E ele não somente através da fé, ele creu em Deus não somente pelos lábios, mas pela obediência ele creu a Deus. Quando ele deveria sacrificar Isaac, ele sabia que ele voltaria com ele. Ele cria que Deus o ressuscitaria dos mortos. Após viagem de 3 dias, ele disse aos servos: ficai aqui, o meu filho e eu iremos lá para adorar e então voltaremos. E ele sabia precisamente que ele o tinha que trazer como sacrifício, e mesmo assim ele cria em seu coração que Deus o ressuscitaria dos mortos. Nós lemos adiante, qual seja no profeta Isaías, Isaías 63, aqui o profeta, ele fez uma expressão muito poderosa no Antigo Testamento. Você sabe que o profeta Isaías foi um dos mais agraciados, o que se refere ao conselho de Deus, a história da salvação. Isaías 63, versículo 16. mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Vocês percebem? Aqui se trata da fé, da convicção, da ciência, que o Senhor é nosso Redentor, tu és nosso Pai, Senhor. Tu és nosso Redentor. Jacó não sabe nada de nós. Nós lemos adiante de Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 21. Tiago 2, versículo 21. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Novamente aqui, utilizar o termo nosso pai Abraão, mas ninguém deve chamar pai aqui na terra, muito menos falar nosso pai. Eu creio que Deus nos mostra, Deus revela-nos do que se trata. É uma grande diferença se alguém, a partir de Deus, é denominado pai. Por exemplo, eu vos escrevo, vós pais em Cristo, assim João escreve em uma de suas cartas. É uma diferença se há uma justificação espiritual e divina, ou se uma pessoa pega para si a denominação do Pai Celestial e diante de todo mundo se coloca como Santa Majestade e Santa Dignidade e Santo Pai e como tudo mais se deixa falar. Isso é uma grande diferença. Ou se o povo de Israel com direito pode dizer: Abraão é nosso pai, ele creu a Deus. Isso é uma diferença entre o céu e a terra. Nós lemos adiante ainda, qual seja, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Aqui lemos versículo 14 a 16. 1 Coríntios, capítulo 4, 14 a 16. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivésseis 10.000 aios ou ensinadores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo, ou me tornei vosso pai. Vocês percebem que maravilhoso o Espírito de Deus dá o ensinamento ao povo de Deus, o discernimento, o ordenamento pela graça. Nós percebemos precisamente, se um Paulo diz, através de Cristo, eu me tornei no Evangelho vosso Pai espiritual, então isso tem a sua justificativa. Mas se alguém, como já dito agora há pouco, se coloca diante de todo mundo como Santo Pai, se deixa mencionar assim, então isso é blasfêmia contra Deus, que vai além de toda medida. Somente há um Santo Pai, e esse está no céu. Um segundo não existe. E se ele tem essa ousadia, então nós temos o discernimento e sabemos como temos que classificá-lo, qual seja, como aquele que tira o direito para si mesmo de se colocar sobre tudo o que se trata de Deus, oculto a Deus. Deus nos deixa ver as coisas, qual seja, assim como são. Vamos ir para frente, voltaremos a Mateus 23 de novo, porque ainda há outros termos lá que não foram ressaltados ainda até agora. Em Mateus 23, versículo 10, está: ouçam atentamente, também mestres, nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Agora a coisa fica muito interessante. Também, mestre, o ensinador, vós não nos deixais chamar, porque um só é o vosso mestre, e esse é Cristo. Nesses dias nós enfatizamos, todos serão ensinados por Deus. Mas eu leio adiante, ou seja, de 1 Coríntios, capítulo 12, e então alguns poderão dizer amém, se compreenderam. Primeiro se compreendemos. Aliás, o amém, eu gosto simplesmente, significa assim seja, assim é. E se é assim, então vocês podem falar amém. Mas eu também penso, talvez para uma escola bíblica na presença de Deus, para nos alegrar, e às vezes Deus tem sentido de um certo sentido de humor, um pregador pentecostal falou numa igreja batista, e o pregador não estava aí, mas os anciãos estavam lá, e isso tudo estava indo muito além do limite. Estavam sentados na frente e falaram amém. E ele sentiu-se confirmado, então começou, conseguiram, até seguiu adiante, eles queriam de fato terminar. E o pregador disse, eles disseram então amém, e ele continuou adiante e foi adiante. Então, e um falou amém, amém. Então o outro continuou mais ainda, e continuou cada vez mais. Isso foi a confirmação, praticamente, e que não era nem a intenção. O amém tem que ser compreendido corretamente. Glória e louvor seja ao Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E há uns pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores ou ensinadores. Sim, como devemos agora aqui trazer isso no mesmo denominador? Não devem chamar ninguém de mestre, porque um é vosso mestre, isto é Cristo. E aqui Deus colocou na igreja, na congregação, apóstolos, profetas, ensinadores e todos esses ministérios. Nós lemos adiante, Atos, capítulo 13, Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou ensinadores ou mestres, então são mencionados pelo nome aqui. Também aqui já percebemos do que se trata. É uma diferença se alguém se deixa honrar com um título ou se a partir de Deus foi colocado e tem que fazer uma certa ofício na congregação. Paulo diz de si mesmo o seguinte, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Aqui está o seguinte escrito. Vocês todos abriram? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Para o que digo, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Fui colocado como mestre dos gentios na fé e na verdade. Também aqui poderíamos pegar um grande número de passagens bíblicas, seja Efésios capítulo 4, versículo 11 e muitas outras passagens. A diferença consiste que Deus coloca e aqueles que Deus coloca jamais se deixarão chamar por um título que faz parte do seu chamado. E eu vos digo também por quê. Eles não podem. Não, uma pessoa que, por exemplo, no campo da língua inglesa, quem conhece, ele constatará o seguinte: seja na Inglaterra, seja na América, ou na Austrália, Nova Zelândia, onde quer que seja, tudo o que foi britânico ou é, lá o pastor não é o senhor tal e tal, ou o senhor tal e tal, é simplesmente o pastor. Senhor pastor, pastor. Tudo sempre o pastor. E o pastor não cabe mais no pelo portão até, de tão largo que fica. Sempre títulos, títulos. E se o pastor, porque a palavra significa de fato aquele que pastoreia as ovelhas, se ele de fato é o que pastoreia as ovelhas, essa é ainda a grande pergunta. Se foi colocado por Deus, então ele jamais se deixará chamar com tal título. Vocês creem nisso? 100%. E esta é a grande diferença. Imaginem se alguém teria vindo a Paulo e falar: amado apóstolo, ele teria dito: eu te amo, lá está a porta. Não, um homem de Deus, ele dará toda a honra ao Senhor e não pegará nenhuma honra para si mesmo. Não dá isso, pelo contrário, nós temos que carregar o opróbrio de Cristo, as chagas de Cristo. Eu lerei duas ou três passagens para isso. Uma do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19 e 20. Isaías 30, versículo 19 e 20. Aqui está o seguinte escrito: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores ou mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Isso é estranho. Nós não nos devemos deixar chamar mestres, e então até não é somente falado de mestres, mas dos teus mestres. Então, mestres colocados por Deus, que com veracidade ensina a palavra de Deus, que, como foi dito nosso Senhor naquela época, nós sabemos que tu com veracidade ensinas o caminho de Deus. E o que diz nosso Senhor? Quem quer fazer a vontade de Deus e olhará para si mesmo se essa doutrina vem de Deus. Então, quem olhará interior, se uma doutrina vem de Deus, se ele está pronto para fazer a vontade de Deus? Então, se aquele... Não, a pessoa não está pronta para fazer a vontade de Deus, então fica oculto para ela. O ensinamento permanece uma tolice para ele. Ele mesmo não foi ordenado ainda, e por isso não pode também ordenar aquilo o que faz parte ao reino de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus olhará para dentro de si, compreenderá se uma doutrina vem de Deus. Se somente vamos a um culto para comparar se aquilo que é pregado está de acordo com aquilo o que nós já sabemos, então certamente nós encontraremos coisas que são novas para nós. Mas novas não significam erradas, novas significam somente que anteriormente nós não havíamos visto ainda. E é um grande número de coisas que nós não nos vimos anteriormente, mas que agora, através do Espírito, nos foram reveladas. Muito brevemente, o termo mestre faz parte do termo ensinador, também em Mateus capítulo 23, escrito. Mateus 23, e aqui é o versículo 8. Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados mestre ou rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, de todos vós, e todos vós sois irmãos. Então vocês veem o que se trata aqui. Ninguém, não havia poder, hierarquia. Os ministérios são diferentes, as tarefas e dons, mas diante de Deus, nós todos somos iguais. Somente a falsa direção e o Nico e todos os outros, ele achou e se separou do povo para ser algo especial. Um é nosso mestre. Nós todos somos irmãos e temos diferentes tarefas, sejam terrenas, sejam no reino de Deus. Uma diferença não existe. Nós todos estamos no mesmo degrau. O mesmo ensinamento que pela palavra de Deus é passada vale aquele através da boca, através de sua boca está saindo, essa pessoa e também outros que estão ouvindo. Não há diferença. Isso nós temos que saber. Vocês sabem que alguém veio ao nosso Senhor e disse: bom mestre. E o Senhor imediatamente já caiu sobre o que está falando e disse: ninguém é bom a não ser Deus. Eu sequer quero entrar em mais detalhes sobre isso. Eu espero que meus irmãos africanos não escreverão isso para Kinshasa, mas na minha última visita em Kinshasa, o advogado disse repetidamente, ele tinha as coisas assim bem na mão. Você é nosso mestre. Eu não sei se foi trazido do francês, traduzido. Você é nosso mestre. E tanto eu compreendi e o corrigi. E disse: meu amado irmão, essa palavra eu não quero ouvir mais uma vez. E ele disse: mas você, em relação ao governo, você é responsável. Então escreva responsável, mas não título. E então houve uma boa correção. Então foi aceita com gratidão. O Espírito de Deus em nós, ele terá toda a resistência daquilo que não é de Deus. Nós não precisamos de honra de homens. O que disse Jesus naquela época? Honra de homens, eu não aceito. Aí ele se tratava da honra que vinha de Deus. E ele disse: aqueles que ouvem, vocês são que procuram honra para com homens, mas na honra de Deus não há nada, não lhes interessa. O que se trata para nós? Se trata de que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que o seu povo, na sua palavra, seja tão instruído para que nós todos creiamos o mesmo, tenhamos o mesmo conhecimento e caminhamos no mesmo passo adiante com o Senhor. Uma outra comparação do Evangelho de João, começando. Evangelho de João, capítulo 15, João 15, versículo 15. Aqui o nosso Senhor diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, aqui nós chegamos ao termo servo ou servos. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Também aqui há dois termos, um olhando terrenamente e o outro contemplado divinamente. Vocês constatarão em breve que Paulo igualmente se denominou como servo de Cristo, mas Jesus diz: eu vos não chamo servos. O irmão Branham utilizou ontem à noite, no filme, igualmente o termo profeta e também o termo servo. Você crê que eu sou o profeta de Deus? Você crê que eu sou o seu servo? Agora, o Senhor diz aqui: eu não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Nós lemos adiante. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Nós, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, enviamos saudações a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe e assim por diante. Nossa saudação. Paulo aqui se liga com Timóteo e escreve: nós, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, como devemos ordenar isso aqui? Eu leio adiante. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. E aqui é o versículo 22. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui é falado de servos de Deus, e aí nós já chegamos à diferença. Paulo escreve aos Gálatas: enquanto o filho ainda não tem direito de adulto, então não há diferença entre ele e um servo. Mas então, quando ele recebe autoridade e pode pegar a herança, então percebe-se a diferença. Do que se trata, então? Vocês sabem que o povo de Israel, em geral, é chamado servo do Senhor. Também Jesus é chamado servo e também homens de Deus. Do que se tratou nisso? Vocês não estáis mais sob a servidão, não sois mais servos, vocês estáis livres, estáis no Filho, no estado de filhos. Se é um chamado para o ministério, então pode ser duas coisas: filho de Deus e servo de Deus. Mas a relação que nós temos com Deus é de pai para o filho. Nós não vivemos mais debaixo da servidão para que novamente tenhamos que temer. Nós fomos libertos e podemos dizer: Abba, Pai. E como foi dito, se o Senhor então toma pessoas para o ministério, então tem que servi-lo. E se trata de um ministério, então são servos, vocês compreendem? Então, sempre é necessário cada passagem bíblica seja ordenada corretamente. Eu penso ainda hoje na carta que alguém me escreveu há muitos anos atrás, quando pela primeira vez leu meu testemunho, ouviu, e utilizou essa passagem bíblica de João 15, 15, e disse: irmão Frank, se o Senhor te chamou servo, então isso não está certo. Também há pessoas que eles ousam corrigir a Deus. Há pessoas que, além de toda medida, eles passam. Eu, naturalmente, não reagi, mas percebe-se a falta de conhecimento das pessoas e, às vezes, com a falta de conhecimento, até maldade ligado a isso. E se referem a uma passagem bíblica que sequer compreenderam, porque não tem relação com Deus, e sequer sabem e de que forma Deus atua e fala. Vamos ler adiante, qual seja Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, 3:13. Aqui está o seguinte escrito, Atos, capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes. Eu vos posso diretamente ler três passagens bíblicas nas quais o Senhor igualmente foi chamado de servo. Vocês podem ler na oração para, na igreja neotestamentária, em Atos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 29. Atos, capítulo 4, talvez a partir já de 27, para incluir essa palavra ainda, porque verdadeiramente contra o teu santo servo Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos força para que falem com toda ousadia a tua palavra, com toda coragem e ousadia. Então, aqui o Senhor é denominado santo servo, e aqueles que ele chamou como seus servos são denominados, que Deus lhe possa conceder força para proclamar a palavra com ousadia. Nós vemos também nesse ponto as passagens bíblicas têm que ser equilibradas uma com a outra. Temos que saber precisamente do que se trata uma, do que fala a outra, o que é pensado aqui, o que é pensado lá. E se nós somos ensinados por Deus, então nós recebemos plena compreensão sobre cada passagem bíblica, sobre cada contexto, e nada mais colocaremos de cabeça para baixo. Pelo contrário, nós nos deixaremos colocar os pés na fé. Uma coisa quero vos dizer: o diabo, ele poderá enganar os filhos de Deus da melhor forma com a palavra de Deus. Ele não vem contra as coisas a nós. Ele sempre usará a palavra, mas colocará de cabeça para baixo, interpretará mal, como fez com Jesus. Certamente está escrito, ele ordenará aos seus anjos para que te protejam e para que não bata o teu pé em nenhuma pedra. Naturalmente estava escrito, mas não nesse contexto, e muito menos para o diabo. O diabo não tem direito de usar a palavra de Deus. Quantas vezes ele fez? Eu penso num jovem homem, algumas poucas semanas, numa cidade, ele queria pregar, e eu falei brevemente com ele sobre os sinais do tempo, sobre o retorno de Israel. Então, ele utilizou uma frase muito dura e disse, Israel foi para sempre rejeitado por Deus. E eu disse, agora o diabo falou isso através de você. Sim. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o Senhor primeiramente os colocou de lado para nos levar, para nos receber, mas que no fim ele se aceitará Israel de novo. Mas há pessoas que simplesmente pegam alguma palavra e em algum lugar está escrito, mas está mais do que essa palavra. Há muitas palavras que têm o mesmo contexto, que iluminam o mesmo tema. Quem só pega uma passagem bíblica, ele pode fazer como Judas e se enforcar em outro, lê em outro lugar e está escrito e faça o mesmo. E já não está pendurado só um, mas pendurados dois. O diabo, ele quer nos enforcar. E ele vem também aos crentes com isso, com a palavra de Deus. Oh, que pudéssemos discernir quando o diabo fala através de uma pessoa. Eu creio que ontem eu já disse, se o diabo fala através de uma pessoa, então, para colocar outro sob servidão, para o abater, para o quebrar e para o dominar, para ter domínio sobre ele. E para colocar em dúvida a salvação, e quando Deus fala conosco através da sua palavra, se é para nos edificar, nos consolar, ajudar, abençoar, corrigir, e no espírito do amor e da graça, não com martelo na cabeça, no amor de Jesus Cristo, assim está escrito, exortai-vos uns aos outros, no amor em Cristo Jesus. Paulo escreve, se há uma exortação em Cristo, tudo tem que estar equilibrado com e dentro da palavra de Deus. Por favor, discernam a partir de hoje, se vêm pessoas a vocês e leem da Bíblia, então tenham discernimento com a primeira coisa, o motivo pelo qual vêm. E na maioria das vezes, já pode-se no motivo constatar qual a intenção está detrás disso. E como eles querem usar a passagem bíblica. Só um exemplo para ser passado. Se nós falamos sobre batismo, então o mundo inteiro pode vir a nós. E ler Mateus 28, 19. E colocar o dedo lá em cima e falar, aqui está escrito. Então, nos colocam ainda que nós negamos a palavra que está escrito lá, que nós não levamos a sério a ordem missionária e o que o Senhor disse. E em seu juízo, estão totalmente errados. Embora eles, por um lado, se referem à palavra, mas, por outro lado, eles não compreenderam nada o que o Senhor disse lá. Se, então, lhes lê Atos Apóstolos 2, versículo 38, e todas as outras passagens, se quer ler-se a ele, então eles rejeitam. Então eles dizem, isso o Senhor não disse, isso os apóstolos disseram. Nós pegamos o que o Senhor disse. Deixem tais pessoas irem com eles. O Senhor sequer falou? Vocês compreendem do que se trata? Pode-se pegar passagens bíblicas e se referir a elas, e mesmo assim, não ter revelação através do Espírito sobre a palavra sobre a qual se referimos. Tudo no reino de Deus é fundado sobre revelação. E vocês verão, se chegamos à contemplação com relação ao ministério profético se refere a nós, as coisas estão escritas claramente na Bíblia, mas para quem foi revelado, somente uma pequena multidão, qual seja aqueles que estão prontos para fazer a vontade de Deus. Deus nos pega na sua escola, mas temos que estar prontos, estar com vontade de aprender. Vamos chegar ainda às duas comparações do Antigo e Novo Testamento com o termo servo. De Isaías 42, nós lemos alguns versículos. Isaías 42, aqui uma das profecias mais poderosas a Cristo, nós lemos versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Quantos creem que essa palavra é uma profecia para Jesus Cristo? Digam amém. 100%. Uma profecia a Jesus Cristo. Quando ele foi servo? Como ele foi servo? Como profeta, ele foi servo. E ele fez a vontade de Deus. As duas palavras estão quase sempre juntas. Do servo e profetas. Ele foi profeta, ele foi servo, como servo enviado, ele tomou forma de servo, foi obediente, obediente até a morte na cruz, para que nós, que éramos servos do pecado, pudéssemos ser libertos, para então, como filhos e filhas de Deus, servir ao Senhor. Como servo, ele disse, aquele que me enviou está comigo, porque todo tempo faço a sua vontade. Quantas vezes o nosso Senhor, como servo, ele falou, na sua humilhação, então os teólogos de hoje tomam, e já de ontem, pegam essas expressões. Então, eles pegam uma passagem bíblica contra outra, ao invés de ordenar divinamente e compreender que o Senhor, ele se despiu da sua glória e totalmente em forma humana ele entrou para ser o homem perfeito de Deus na terra e as pessoas que lhe seriam concedidas trazer de volta a plena divindade, qual seja filhos e filhas de Deus, fazê-los assim. Mas as pessoas leem que ele foi orar. Isso não são características do meu Senhor. O meu Senhor não precisa orar. O meu Senhor, ele pode ser adorado, mas Jesus orou. Ele caminhou um tiro de pedra, se jogou diante da sua face como Senhor, como Rei, como juiz, ele verdadeiramente não precisa orar. Como filho do homem, na sua humilhação, como servo do Senhor, para fazer a vontade de Deus na terra, todas essas coisas teve que acontecer assim, para que o conselho de salvação de nosso Deus aqui sobre essa terra pudesse ser realizado. Mas quem, como já dito anteriormente, pega algumas passagens bíblicas, um pode dizer sim. Então, se quer divindade, há pessoas que afirmam, é uma direção de fé inteira, que afirmam que Jesus foi criado. E sequer foi divindade, muito menos um dos três ou um. E pegam as passagens bíblicas para si, que mostram simplesmente o seu estado de ser humano, que o descrevem assim, como ser humano. E eles se apoiam nisso. O que vocês pensam agora? Eu penso na expressão do irmão Branham, quando após um culto, uma mulher veio a ele, da ciência cristã. Ciência cristã não está tão bem assim. Em todo caso, veio após o culto e disse: você está tentando fazer do Senhor Deus? E ele disse: ele é Deus. Eu não preciso fazer-lhe Deus? E a mulher, de fato, teve a coragem e disse: se eu te mostrar da Bíblia que ele foi ser humano, você então crerá? Se a Bíblia disser assim, então vocês todos conhecem a pregação. Então, ela se referiu a João 11, onde Jesus, no túmulo de Lázaro, ele chorou. E a sua pergunta foi: como pode ele ser divino e então como ser humano chorar? Mas justamente isto é o maior e mais precioso mistério que houve, existe e haverá, que Deus, em forma humana, pôde se revelar. Foi um ser humano que lá chorou, mas quando o poder sobre a morte foi atuado, isso foi mais do que um ser humano. Quando foi dito: Lázaro, sai, e estava sob os seus pés e saiu, isto foi mais do que um ser humano. Deus e ser humano em um. Ele teve que fazer o papel de um servo, ele teve que fazer o papel de um sacerdote, o papel do cordeiro, do mediador, do advogado. Ele teve que ser muitas coisas em tudo, mas quando o tempo estará terminado e todas as coisas então findarão após ter entrado no aperfeiçoamento, então nós o veremos como aquele que ele eternamente foi e é. Aqui está: ele trará o juízo aos povos. Nós lemos em Isaías 42, ainda rapidamente, os versículos, talvez o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo. Outra tradução para aliança dos povos e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não darei a outro, nem o meu louvor as imagens de escultura. Através daquilo que Jesus Cristo fez, Deus foi honrado. E cada ser humano que foi salvo glorificará a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui se trata da aliança que foi fechada. E Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Eu te tornarei por aliança dos povos, um fechamento de aliança contigo e com todos os povos, contigo, comigo, todos os povos, não somente com o povo, mas com os povos, para a luz dos gentios, não somente para a luz de Israel, mas para a luz dos gentios, para que todos os confins da terra vejam a glória e a salvação de nosso Deus. Toda a Escritura teve que se cumprir. Ele fechou a aliança, ele firmou o juízo e a justiça na terra. Absolutamente, ele fez. Leiam comigo em Mateus, no capítulo 12, porque aqui o evangelista, mais uma vez, ele tomou do Antigo Testamento e escreveu como segue. Mateus, versículo 12, a partir do versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo, ou proclamará a justiça. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana dobrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo. O tempo está já adiantado. Dessa palavra da Escritura, nós poderíamos ressaltar muitas coisas, enfatizar. O meu amado, no qual me comprazo, o que nós lemos de Mateus 3, vejam, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que nós lemos em Mateus 17, este é o meu filho amado no qual me comprazo, ouvi a ele. Vocês percebem a concordância da Santa Escritura? Teve que ser um homem de Deus, um homem de origem divina, aleluia, aleluia, um homem de origem divina, do qual pôde ser dito: este é o princípio da criação de Deus. Oh, se pensamos sobre isso, então vem o Espírito de Deus sobre nós. Então a redenção nos é explicada, e também o Redentor, o meu amado, no qual meu coração tem com prazer, eu colocarei o meu Espírito sobre ele. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E se nós estamos em Cristo, então o comprazer de Deus descansa sobre nós. Então vem o Espírito de Deus sobre nós, o mesmo Espírito Santo, não somente um pouquinho de unção, mas a vida de Deus, pelo poder de Deus, o poder de Deus, a natureza de Deus, tudo o que Deus é, através do Espírito Santo, foi concedido ao povo de Deus. Todos os dons, todos os frutos do Espírito, tudo o que faz parte, mas também essas palavras e pensamentos são preciosos. Uma cana dobrada, ele não quebrará. Quantos não sentem-se assim, mas de fato estão dobrados? Ontem, ainda tarde, na noite, veio um telefonema. Hoje, antes, diretamente de manhã, um telefonema, bem cedo. Cana, dobrado, e ainda chorando do outro lado. Perdoa-nos o que fizemos ou dissemos. Então a expressão, nós estamos tão abatidos, tudo deu errado, eu somente posso dizer, eu perdoo assim como Deus me perdoou em Cristo. Pleno perdão, expiação, aqui está a promessa, uma cana dobrada, ele não quebrará. Isso fazem pessoas, se alguém já está abatido e já está dobrado, então ainda te dão uma última batida, mas o Senhor, ele faz de outra forma, ele endireita, ele dá nova força, ele levanta, ele dá óleo na lâmpada, para que o pavio que fumega possa ter nova chama. Assim ele disse aqui, e assim ele faz. Mas também esse pensamento eu quero ressaltar. Até que ele tenha vitoriosamente passado a justiça e o juízo, não somente cumprido, não somente restabelecido, mas em triunfo tenha cumprido, restabelecido. Jesus é vencedor. Ele venceu a sua coisa com vitória e cumpriu com triunfo e por nossa causa. Ele é o vencedor, o triunfador, e também nós também venceremos e triunfaremos. Uma palavra maravilhosa. Olhando terrenamente, parecia que foi a pior derrota que alguém pudesse ter sobre a terra. Abandonado por todos, e zombado, e batido, e cuspido, e ainda despido, ele foi lá, pendurado na cruz, entre o céu e a terra. Isso aconteceu por nossa causa. Nós cremos o que a Escritura diz. Ele tem e que ele cumpriu o juízo e o direito, ele firmou na terra e cumpriu com triunfo. Vamos crer que nós fomos incluídos nessa coisa, pertencemos a isso. Que para os redimidos, isso é, e também então nos redimidos, se torne uma puxada da vitória do nosso Deus, que tenha que se tornar. Então, no fim, a vitória concedida no princípio tem que se mostrar como confirmação divina, mais uma vez se revelar. Isso nós falamos como Simão no Antigo Testamento. Então, aos poucos já tocamos nas colunas e exclamamos, mais uma vez, Senhor. E se isso vier mais uma vez, então não pegaremos no vento. Então haverão colunas que terão que ser tocadas. Então algumas coisas que serão arrebentadas, certas coisas diabólicas ainda serão destruídas para que a obra de nosso Deus possa vitoriosamente chegar ao triunfo, louvado e glorificado. Seja o nome do Senhor. Amém. Amém.